Quero saudar todos vocês com a paz de Cristo. Vamos abrir a Bíblia? Já abriram? Alguém lembra onde nós estamos? Atos. Vamos continuar estudando livro a livro. Semana passada estávamos no congresso de pastores da IPI. Foi dias especiais, revendo amigos, alunos, principalmente alunos, né? Vocês imaginam que eu fui professor do Seminário Teológico de Londrina, do Antônio Godoy Sobrinho, por décadas, e agora esses alunos todos estão lá, pastores, né? Então, é uma festa, para mim é uma festa, porque a gente vai vendo o fruto do trabalho, líderes, eles vindo, contando as histórias. Então, para mim é um alento tremendo ver, né? É aquilo que a gente vê, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. É uma coisa muito gloriosa e muito especial. Muito especial. Eu mergulhei um pouco mais nos textos, e quando eu chego em Atos, eu fico assim pensando, como que é possível numa aula só falar sobre Atos? Então eu vou dar uma introdução em Atos, porque Atos é um livro que também merece a gente estudá-lo capítulo a capítulo. Eu penso que depois que nós terminarmos uma série da Bíblia toda, como nós estamos fazendo, de 66 livros, nós vamos ter que eleger alguns livros, porque eu não quero parar, não. Vamos continuar lendo a Bíblia e esses estudos de manhã. Nós temos que pedir aí graça divina para ele nos orientar qual livro nós vamos pegar, né? Então, alguns livros nós precisamos elegê-los e mergulhar neles com profundidade. Um deles é Atos. Porque Atos é um livro muito especial para nós, porque é um livro que vai falar sobre a vida da igreja, o nascimento da igreja. Eu estava lendo alguns comentaristas e tem um que termina de uma forma tão bonita que eu falei, eu vou começar por onde ele termina. Ele diz assim, o volume 21 de Atos agora está sendo escrito, né, o volume 21. O que você está pensando já? O volume 21 de Atos está sendo escrito. E quando esse grande livro estiver totalmente concluído lá na glória, nós vamos começar a lê-lo. E esse comentário termina com a seguinte pergunta: qual será a sua parte nele? Você que vive no século 21. Então, o livro de Atos é o único livro que não terminou. O capítulo que está sendo escrito no século 21, você faz parte dele. Qual vai ser a sua parte? Então, o livro de Atos é um livro do Espírito Santo, trabalhando na vida dos discípulos, nos atos do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, Atos é um desafio para todos nós. Eu quero que você abra em Atos, porque diz assim, começa assim, escrevi o primeiro livro, o Teófilo. Quem escreveu? Lucas. Lucas está dizendo o seguinte, esse livro é o segundo, eu já escrevi o primeiro. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. O primeiro livro, Jesus, é a vida de Jesus até a ascensão celestial. Lucas é grego. Lucas é o autor que não é judeu, ele é grego. É médico, escreve para Teófilo, que também é grego. E ele está relatando, ele diz, todas as coisas que Jesus começou a fazer. Depois ele diz assim, olha, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. A quem? Veja, ele está entrando já no segundo livro, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele está dizendo que após a ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos, aos discípulos, durante 40 dias. Lucas está agora relatando o que aconteceu após a ressurreição. Está dizendo que Jesus continuou o seu ministério após a ressurreição. O ressuscitado apareceu 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Qual foi a mensagem do ressuscitado? O reino de Deus. O reino de Deus tem, o reino de Deus é o foco da grande, da gloriosa mensagem sobre nossas vidas. Queridos, olha para essa palavra, é uma palavra gloriosa para mim e para você, concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, isso também é um livro muito forte, olha só, e comendo com eles, isto é, Jesus ressuscitado participava da comunhão. Se tem uma coisa que eu não consigo compreender, a minha cabeça não tem jeito de compreender um negócio desse, vocês começam a imaginar Jesus ressuscitado comendo, Jesus com corpo glorificado comendo, Jesus marca uma peixada, lembra isso ou não? Jesus marca uma peixada lá no perto da Galileia, ali do mar da Galileia, que é realmente um lago da Galileia, peixe na brasa, com os discípulos. Não é um negócio impressionante? Ele é ressuscitado. Ele fala assim, eu tenho que voltar para casa, mas eu não quero ir sem aquela peixada. Peixe na brasa. Ele gostava de comida. Era comunhão. Agora, eu não consegui entender, sabe por quê? Porque ele está ressuscitado. Então, ele mostra uma característica impressionante, o ressuscitado. Isso mostra que a eternidade vai ter banquete. Né? Acho que o céu vai ser um negócio incrível. Hein? Quem for bom de peixe. Olha só, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Uma determinação. Jesus determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo muito depois, não muito depois desses dias. Jesus está chamando a atenção para o Espírito Santo de novo. Lucas pega o fato do Espírito Santo. Algo que está me impressionando em Lucas é isto. Lucas está chamando sempre atenção para a teologia do Espírito Santo. Ele dá uma ênfase lá no começo de Lucas, falando que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Ele dá uma ênfase que o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo para o ministério. Está muito claro no começo de Lucas. Ele termina Lucas falando que eles tinham que ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. E quando ele começa Atos, ele vai dizer novamente que eles foram colocados pelo Espírito Santo. Não sei se você consegue captar o que eu estou entendendo aqui. Lucas é um escritor que está sempre dando ênfase ao Espírito Santo. Por isso, eu penso que Lucas tem algo fundamental para todos nós no século 21. Porque o Espírito Santo é o grande tema do século 21. Nós temos que voltar. Eu estava vindo esta manhã para a igreja e eu estava orando esta manhã e acordei orando E algo estava falando no meu espírito muito forte, que nós precisamos do Espírito Santo. Que a igreja precisa dar mais ênfase ao Espírito Santo. Que a igreja precisa pregar mais sobre o Espírito Santo. Isso que estava assim, meditando nisso. E isso me impressionou, porque eu estava com isso e, de repente, eu estou pegando de novo os textos que eu tinha preparado a aula sobre não é Lucas, mas sobre Atos e sobre a teologia de Lucas, e Lucas falando sobre o Espírito Santo. E eu estava essa semana tocado por esta realidade, por alguns momentos, dando aula de teologia, eu estava dando uma ênfase aos alunos sobre a questão do Espírito Santo, e isso me mexeu com muita coisa. Eu estava me lembrando de Billy Graham. Billy Graham escreveu um livro que é sobre o Espírito Santo. Eu me lembrava que eu estava em 1979 no Congresso Mundial, aliás, no Congresso em São Paulo, de evangelismo para pastores, e Deus me deu naquele momento, eu tinha me tornado pastor há pouco tempo, e eu me lembro que eu fui para esse congresso, e eu consegui sentar na primeira fileira. Era a primeira vez que eu ia ver o Billy Graham, né? O Billy Graham estaria bem quase na minha frente, tá? Na primeira fileira, e ele pregando. E o Billy Graham começou a falar sobre o Espírito Santo. Ele tinha acabado de lançar um livro, O Espírito Santo. E ele disse que a maior parte daquele livro, ele tinha escrito de joelhos. Ele não conseguiu escrever o livro sentado, porque foi na presença do Espírito Santo que ele escreveu. E aquele livro tem uma mensagem tremenda de Billy Graham, que agora está com 96 anos. E Billy Graham, ele disse que quando foi à Suíça, ele visitou um dos maiores teólogos do século XX, eu reputo como um dos maiores teólogos que o mundo já teve, que foi o Dr. Karl Barth. E Karl Barth hospedou Billy Graham. E o Billy Graham perguntou ao Dr. Karl Barth: qual vai ser o tema da teologia no século XXI? Ele disse: sem dúvida nenhuma será o Espírito Santo. Billy Graham falando isso. Esse é o grande tema da teologia, o Espírito Santo. Né? Então, é um impacto tudo isso. Então, eu estava numa semana sobre esse impacto. Tínhamos saído do congresso de pastores, o Waldir Steinauer, não sei nem pronunciar o nome direito, foi um luterano pregando. Gente, ele falou sobre, na IPI, sobre o Espírito Santo. Deus está usando um luterano para trazer avivamento para a igreja. Foi uma revolução a mensagem dele. É um eco tremendo. Como é bom ver alguém com muita cultura cheio do Espírito Santo falando. Né? Então, a semana foi sobre impacto sobre isso. Estou com Atos aqui. E, além disso, essa semana faleceu para mim um dos homens mais maravilhosos que Deus deu a essa nação, né? Que foi Enéas Tonini, com 102 anos, é isso? Não sei se vocês só souberam, ele faleceu essa semana. Né? A Igreja Batista está sob impacto, porque esse homem, ele esteve em Londrina muitas vezes. Eu me lembro, na minha juventude, quando nós ouvíamos, você dessa época, ele pregava em Londrina, e como valia a pena. Quantas vezes eu fui no Sítio Marília ouvi-lo pregando aos jovens sobre o Espírito Santo. Também era um eco tremendo aqui. Né? A igreja missionária que gostava de trazê-lo muito, reverendo pastor Arnold Degal, também aqui na época do João Batista, era tremendo, né? Tremendo. E para quem não sabe, aquela época lá eu gostava de imitá-lo, né? E eu imitava demais. Quando eu cheguei no seminário, eu era chamado Enéas Tonini, amostra grátis. Então, ele tem muito a ver comigo. A minha vantagem é que ele tinha um vozeirão bonito, e é uma das vozes mais bonitas que existe na pregação. E aí, isso foi muito bom, porque eu era adolescente, fiquei imitando ele, aí eu fiquei com voz boa. Então, se alguém gostar da minha voz, o culpado é Enéas Tonini. né? Então, esses tempos atrás eu fui num lugar pregar e alguém perguntou assim: você continua imitando Ernesto Tonini? Eu disse: não, agora estou imitando eu mesmo e os outros estão me imitando, então já estou parecido comigo mesmo. Mas muito, muito do tom da voz ficou Ernesto Tonini. Ele dizia: passando por Jericó. Então, era uma palavra maravilhosa, né? E os livros dele, acho que muitos de vocês têm. Então, eu quero dizer para vocês que tudo isto, esta semana é uma semana de impacto sobre o Espírito Santo. E eu não poderia começar Atos dos Apóstolos sem chamar a atenção que Lucas está dizendo para nós que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero continuar lendo só um pouquinho aqui no capítulo 1, porque tem a ver com a ênfase que eu quero dar. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete. Essa palavra para mim de Jesus é muito forte. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, aí o que compete a vocês é outra coisa. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo aos discípulos é o seguinte: não compete vocês ficarem marcando época, quanto é que vai ser que vai começar o reino quando Jesus volta. Muita gente já está marcando de novo a data. Ele disse: não vos compete. Isso é autoridade do Pai. Deus determinou como será isto. Agora, o que compete a vocês é o seguinte: recebereis poder. O que você precisa é deixar ser cheio do Espírito Santo e ser minha testemunha em todos os lugares. Esta é a obra que vocês têm que fazer. Então, o livro de Atos é para dizer para cada um de nós o seguinte: pare de fazer especulação e coloque-se debaixo da autoridade do Espírito Santo. Gente, estou sob esse impacto, eu vou te falar por causa de vocês, para vocês por quê. Quando a gente chega num congresso com centenas de pastores, muitos sentam ali para conversar, e muitos chegam para mim e dizem assim: qual é o segredo? E aí eu começo a contar várias experiências nossas em Londrina, várias experiências que eu tive, várias viagens, e normalmente eu respondo com três frases. Eu digo: ó, você quer realmente a igreja que Deus quer para você? Você precisa de três: você precisa do Espírito Santo, oração e palavra. Palavra, oração e o Espírito Santo. Mais do Espírito Santo, mais oração, mais palavra. Eu disse a muitos jovens pastores o seguinte: não tem jeito de a igreja não crescer se ela tiver oração, palavra e o Espírito Santo. Não tem jeito. Eu nunca vi uma igreja não dar certo se ela se submeter totalmente ao Espírito Santo, muita oração e muita palavra. Sempre funcionou. Em todo o mundo, em todas as épocas. Faz 2000 anos que deu certo isso. Quando eu cheguei à Coreia, na igreja presbiteriana que estava nos hospedando lá, para vocês terem uma ideia, o prédio é um negócio incomensurável de beleza. O templo lindíssimo. O órgão de tubo custou $1 milhão. Foi dado por um único membro da igreja, um presbítero. Cheguei para um presbítero que falava bem inglês e perguntei para ele assim: quanto membro tem essa igreja? Ele disse: 15 mil. Quantos anos tem a igreja? 12 anos. Igreja presbiteriana. Aí eu Vem aqui. Qual que é o segredo? Ele disse, o Espírito Santo. A oração. E a palavra. Bem, qual que é a agenda aqui do congresso? 15 dias, 6 da manhã, nós vamos passar lá no hotel, pegar todos vocês para reunião de oração. Das 6 às 7, oração. 7 e meia às 8 e meia, café da manhã. Volta para o hotel para tomar café. Primeiro vai orar na igreja, depois volta a tomar café no hotel. Depois que volta para o congresso. Todos os dias. Mas domingo também. Me diga uma coisa, e Natal vocês também? Natal também. E feriado também. Não tem folga. 365 dias. Chegamos 6 da manhã lá. O coral estava lá cantando. Igreja super lotada. Quase 3 mil pessoas. Não tem jeito, né? Todos os dias. É assim sempre? É. Qual o segredo? Espírito Santo. Oração. Palavra. Então, gente, não tem outro jeito. Então, falar em Atos dos Apóstolos é entrar, é mergulhar nesta verdade do Espírito Santo. É entrar nessa verdade da oração. Não haverá sobre a cidade avivamento sem mais oração, sem mais dependência do Espírito Santo, sem mais firmeza e fundamentação na palavra. Essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos. E é por aqui que nós temos que começar, porque Jesus está dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mergulhar em Atos, a gente fala em Atos dos Apóstolos, e eu vou começar mexendo com isso, porque se esse livro é escrito por Lucas, companheiro amado de Paulo, o mesmo escreveu o Evangelho de Lucas, ele aprendeu com estes discípulos que eles tinham um segredo glorioso. E a primeira palavra que eu vou dizer é que muitos comentaristas, eu vou concordar com eles, que o título está errado, porque realmente o livro não é Atos dos Apóstolos. Realmente o livro é, embora chamado Atos dos Apóstolos, ele realmente são Atos do Espírito Santo. E alguém poderia dizer, são os Atos do Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição? São os Atos do Ressuscitado. Por quê? Porque o livro não fala dos apóstolos, só fala de Pedro e de Paulo. Não se fala dos outros apóstolos, fala mais relacionado a esses dois, e realmente começa a mostrar realmente a igreja sob o impacto do Espírito Santo. Lucas está escrevendo novamente para o amigo a quem ele dirigiu o seu primeiro livro e diz... Teófilo, tenho lidado com todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Obviamente, então, Lucas era o volume 1 e Atos, o volume 2. Atos é uma história que continuou do que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas disse até o dia em que foi assunto aos céus. Isso é o que o livro de Atos é, a história da forma como o Espírito Santo que veio para a igreja e continuou o que Jesus fez após partir, ele derrama o Espírito Santo. Assim, o registro dos evangelhos é a história só do começo da obra do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega ao final dos evangelhos, você vai descobrir que ele chegou ao fim do começo. O evangelho é o fim do começo, porque agora é que vai começar. O livro de Atos é o Espírito Santo começa a cumprir todo o programa concebido por Deus. Ele começou a exercer sua obra através do corpo de Jesus Cristo, reencarnado, a igreja, o corpo pelo qual o Senhor tem a intenção que chegue até os confins da terra. Esse trabalho começou há mais de 2000 anos, e como você pode ver, ele está continuando ainda hoje. Nós vivemos no tempo do Espírito Santo. Alguém já disse que nós vivemos na era do Espírito Santo. Foi inaugurado no dia de Pentecostes. O derramar do Espírito Santo é o grande começo de Atos. O que que Atos revela, gente? Revela a vida da igreja. A igreja sofreu durante séculos, muitas vezes a partir de uma ideia errada. A grande fraqueza da igreja é devido ao fato de que, ao longo de muitos anos, através das tradições dos seres humanos, eles têm concebido uma ideia errada do corpo de Cristo. A igreja recebeu de Cristo uma grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura e devia levar o evangelho a todos os seres humanos mais distantes da terra. O capítulo, se você vai em Mateus, eu quero que você abra Mateus 28, versículo 19. Olha o que está escrito aqui, Mateus, vou achar aqui, Mateus 28, 19. Você tem o que aqui? E dizendo, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, e essa é a grande palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca foi a intenção do Senhor Jesus Cristo que todo o trabalho de planejamento, de estratégia, de alcançar os confins da terra e de mobilização dos recursos deva recair sobre o cristão, que você tem que fazer isto. A gente pensa que é a gente que tem que fazer isto. Quando a igreja tenta o trabalho nesta base, o Senhor simplesmente cruza os braços e deixa os ir, porque ele faça de qualquer jeito. Ele, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, ele diz, eu estou convosco. Não é vocês que têm que fazer. Ele fará. E esse estou convosco é o Espírito Santo. A igreja não vai conseguir realizar a sua missão por si mesma, nunca. E não é essa a intenção. Nunca foi. Nunca foi. Ele assiste nos tentar fazer, mas nós não vamos conseguir fazer. Na nossa própria força, nós não vamos fazer. Gente, a igreja não consegue fazer a obra de Deus por si mesma. Nunca conseguiu. Ele pode aguardar. Ah, vocês querem fazer? Pode fazer. Não vai conseguir nada. E quando você estiver totalmente esgotado e totalmente abatido e desanimado, você vai gritar, ô Senhor, tenha misericórdia. Sem ti nós não podemos fazer. E ele vai nos recordar, sabe o quê? Que ele tem um programa pronto e o programa dele chama-se Espírito Santo. Esse é o programa de Deus. O Espírito Santo é o programa de Deus para a igreja. O Espírito Santo é o programa de Deus para a igreja. Tem um pastor que nós vamos convidá-lo para pregar aqui, estava lá, nesses próximos dias. Ele foi à Coreia duas vezes. Ele queria descobrir a intimidade do que está acontecendo na igreja do Pyeongchu. Ele voltou revolucionado. Ele disse para mim, eu tomei uma decisão na minha vida. Ore por mim sobre isso. Tive muita conversa com ele. Ele estava orando 2 horas por dia. Deus vai fazer uma coisa tremenda. Ele chegou para mim e disse, ele esteve com o Pyeongchu. Está com 86 anos. Qual é a visão de Deus para a igreja agora? Do poder do Espírito Santo, eu quero fundar, antes de terminar minha vida na terra, 1.000 novas igrejas no mundo. 1.000. 86 anos. 1.000 igrejas. O que vocês acham? É possível ou não? Mas 86 anos? 1.000 novas igrejas? Como é possível isso? Bem, a notícia que eu tenho é o seguinte: ele já fundou 500. Só está faltando mais 500. Como é que isso é possível? Pelo Espírito Santo, pela oração e pela palavra. Sabe, então eu quero que vocês compreendam isso. É no poder do Espírito Santo, é no poder da palavra. Eu disse a ele o seguinte: então continue orando, que Deus vai fazer. Continue buscando e seja firme na palavra. Leve o povo a orar. E à medida que isso começar a acontecer e vai incendiando mentes e vidas e corações, e nós vamos ver Deus fazer coisas gloriosas aí. Então, gente, nós não temos outra saída. Estou vendo aqui pessoas com oração. Vocês querem realmente ver a igreja crescendo? É só uma coisa: ore mais. Comece a criar grupos de oração. Uma pessoa que estiver orando já vai fazer a diferença. Nós precisamos parar de falar menos e orar mais. Criticar menos e orar mais. Reclamar menos e orar mais. E entrar numa dimensão de oração. De levar grupos para uma intimidade maior em Deus. Irmãos, eu estou convocando vocês a isto agora, porque tudo está acontecendo nesses dias, e eu vou dizer a vocês, eu estou crendo que nós estamos às portas de um grande derramar de novo do Espírito de Deus sobre o mundo. O mundo não tem mais saída, ou nós voltamos rapidamente para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, o mundo vai mal. A igreja em geral vai mal. Nós estamos às portas de um grande avivamento chegando. Você está pronto? Vai começar com quem ora. Vai e ore. Portanto, quando uma igreja começa a diminuir, perder sua energia e ficar aborrecida e monótona em seu testemunho, ela precisa desesperadamente voltar para o Espírito Santo. A expectativa, o conhecimento e o ensino dos Atos dos Apóstolos se tornam fundamentais. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Nós temos que voltar. A ideia é que a igreja deve, de alguma forma, planejar toda a estratégia e descobrir a melhor forma de chegar até os extremos confins da terra, de modo a cumprir essa expectativa de Deus. Oração. Oração e oração. Conversava com este pastor, ele estava me falando de uma igreja batista que está com 4 mil membros, numa pequena cidade. O pastor tem uma decisão lá: ninguém pode ser da minha equipe pastoral se não orar 2 horas por dia. Não orou 2 horas por dia, vai para outra igreja. Esse é o método. Quando ele faz isso, a igreja está com 4 mil membros e só crescendo. Oração, oração e oração. Eu estou indo pregar no irmão aqui nosso, pertinho, né? De Rolândia. Oração, oração, oração. Sabe quanto ele vai batizar dia 20 de outubro? IPI? Num dia? Vai começar 4 da tarde o culto. 300 pessoas vão ser batizadas. Num dia. Todos nós convertidos. Eu vou estar junto lá, ajudando. Não é uma revolução? Sabe qual é o resultado disso? Oração, oração, oração. Como eles começaram tudo isso? Com oração. Aí é um negócio para vocês pensarem. Na noite dá um som renovador aqui. Né? Só que eles não pararam de orar, não pararam de buscar, não pararam de crer. Nós precisamos voltar em Atos. Oração, palavra, um povo maravilhoso. Sabe, todo o resultado disso é de uma pessoa que pegou para valer a oração, um grupo que pegou para valer a oração e não parou até que a glória de Deus fosse implantada. Uma vez eu li sobre Duke Campbell. Duke Campbell foi um homem que se converteu na Primeira Guerra Mundial. Ele converteu-se lendo a Bíblia, lendo Marcos. E ele foi ferido da guerra. E ele estava no hospital, deitado numa maca. Olha o que ele disse: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo. Olha que oração. Encha-me do Espírito Santo. Quanto seja possível um homem nascido de novo ser cheio do Espírito Santo. Presta atenção nessa oração. O problema nosso é que muitas vezes a gente fala demais, a gente tinha que falar menos e deixar Deus fazer mais. Olha, encha-me do Espírito Santo. Quanto seja possível um homem ser cheio do Espírito Santo, nascido de novo. Senhor, leva-me à tua santidade. E santifica-me em Cristo, quanto seja possível um homem nascido de novo ser santificado. Você sabe, quando eu li isso, eu li uma história sobre a vida de Duke Campbell. Enquanto ele viveu, houve avivamento. Onde ele passou, houve avivamento. Se alguém tiver na sua biblioteca esse livro, vocês têm que ler. Sabe o nome do livro que é a vida de Duke Campbell ou o Ministério de Avivamento dele? Ilhas em Chamas. Se você ler o livro do, a gente falou do Ernesto Tonini, Vidas Poderosas, está lá. Leia lá. Duke Campbell. Esse homem viveu na Oceania. Onde ele chegava? E ele foi convertido na Primeira Guerra Mundial. Um homem com palavra, muita oração e muita dependência de Deus. Se nós tivéssemos um grupo orando, olhando em Atos, e dissesse: Senhor, encha a igreja do teu Espírito, quanto seja possível uma igreja ser cheia do Espírito Santo no século XXI, você ia ver o que vai acontecer. Se cada um de nós levarmos mais a sério essa vida de Atos, nós vamos ver isto. A ideia, gente, é que a igreja, de alguma forma, tenta planejar a estratégia e ela tenta, de alguma forma, chegar aos confins da terra de modo a cumprir essa expectativa de Deus. Mas isso é porque ouvimos apenas uma parte da grande comissão. Vá! Mas a gente esquece da segunda parte. Estou. Não é só vá, mas é estou. Vá. Não, estou convosco. É na intimidade com Ele, é no caminhar com Ele, é no viver com Ele. Eis que estou convosco todos os dias até o confim dos tempos. Mateus 28, 20. Atos é um testemunho completo da realização do programa que ele tinha em mente. Aquele que vos chama é fiel e ele o fará. E ele o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Sempre foi a intenção de Deus não só para lançar o programa, mas para cumpri-lo, né, em sua própria força. É na força de Deus, é na força do Espírito Santo que nós vamos fazer. Então, enquanto você lê esse livro, você vê vários aspectos do ministério do Espírito Santo. Se o livro de Atos fosse excluído do Novo Testamento, nós nunca iríamos entender nada do resto do Novo Testamento. É o Espírito Santo que levou isso. Nesse livro, os princípios da vida trocada, preste atenção no que eu vou falar agora, porque se você não entender isso, você não entendeu nada aqui. Em Atos, o princípio da vida trocada é desdobrado de uma forma completa. Sabe qual que é a vida trocada? Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É vida trocada. Você não consegue nada, mas é pelo poder do Espírito Santo, é por Cristo. Paulo disse, eu não vivo, mas é Cristo. É Cristo em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, é vida trocada. É vida trocada. Eu estava conversando com vários pastores sobre isso, nessa viagem. Eu disse, é o Espírito Santo, é a vida de oração, é a vida de palavra, mas eu vou colocar mais algo que precisa, é a cruz. Nós precisamos estar mortos para nós mesmos. Por que que os avivamentos pararam? Por causa do orgulho. Sabe, as pessoas vão ficando espiritual, e ele acha que ele que é a causa da bênção. Né? Aconteceu porque eu orei. Não, gente, é por causa do Espírito Santo. Então você tem que orar, mas tem que estar morto para o pecado, tem que estar morto para você mesmo, tem que estar morto para sua espiritualidade. Gente, aqueles grupos de intercessão, nós tivemos um problema aqui, grupos de intercessão, eles ficam poderosos. Eles ficam tipo, mais poderosos do que a igreja, mais poderoso do que o pastor, mais poderoso do que o conselho, mais poderoso de tudo. O Espírito Santo vai embora. Então, vocês ficam aí. E fica aí aquela carnalidade psicológica. E acaba com tudo. Alguém pergunta, por que que diminuiu o avivamento na cidade? Porque quando eu sou um brigueiro, uma igreja, vocês estão roubando o crente da minha igreja. Não, você está roubando da minha. Você que está roubando da minha. Eu me lembro que a gente começou a ministrar, eu e o pastor Messias começou a ministrar pastores, né, que pediram para fazer isso. Depois eles começaram a acusar a gente. Vocês estão só querendo roubar o crente da minha igreja. Falei, oh, vamos sair fora desse negócio. Então é uma carnalidade. E o diabo faz isso. Aí diminui a oração, diminui tudo. Fica aquele clima horrível. Né? Aí fica esse lenga-lenga. Gente, sem cruz não há avivamento. Sem você descobrir o que Paulo disse, cada dia morro. Aquilo que João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Eles não descobriram ainda que é o segredo. Né? Que é o segredo é esse. O segredo é diminuir para que ele cresça. Paulo disse, não eu, mas Cristo. O que eu quero dizer é que a presença do Espírito Santo é visível em Atos, dirigindo a igreja. É o Espírito Santo que toma a iniciativa. É o Espírito Santo que lança novos movimentos na realização do programa de Deus. Você imagina, Felipe estava em Samaria pregando o evangelho, um grande avivamento estava acontecendo em toda a cidade, andamento, o resultado da sua pregação. Gente, o Felipe foi tremendo, a cidade inteira foi agitada, inteira. Você já imaginou? Pode se imaginar. Filipe, uma missão inteira, mas o Espírito de Deus lhe disse: levanta-te e vá até um homem lá no deserto, Atos capítulo 8, versículo 35. Agora eu vou dizer, que tipo de estratégia é essa que diz você para deixar uma campanha de evangelismo na cidade inteira, onde o Espírito de Deus está movendo com poder, com milagre, com multidão, vindo para Cristo, para descer para o deserto, para falar para um só? Mas essa é a estratégia do Espírito Santo, quem manda é ele. Filipe foi. Entende? O discernimento, não, espera um pouco, você tem que ficar aqui, você é o pregador, a multidão está aí. Não, ele me mandou ir lá no deserto. Quem? Vai encontrar um sujeito lá, sem nada, sem ninguém. E ele ministrou a ele. Foi encontro do eunuco etíope, um homem que era tesoureiro dos etíopes. E ele começa a dizer: compreendes o que lês? E ele explica. E a história muda. E ele é preparado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo transforma. E a Etiópia foi alcançada com uma igreja gloriosa e poderosa, que até hoje é. Quem? Filipe. Estratégia do Espírito Santo. Isso que eu quero dizer para vocês, a igreja tem que aprender a compreender, a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande evidência, é visível isso. É esse Espírito Santo que no capítulo 9 chama o homem na estrada de Damasco e o envia para um homem orar com ele, chamado Ananias. Ele fica espantado com essa missão. A fama de Paulo era um horror. Mas Deus diz para ele: eu tenho chamado, eu tenho escolhido, esse é um vaso especial. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Era o jeito de Deus. E Deus chama esse homem. Aí a igreja está em chamas no capítulo 13. A igreja de Antioquia, a igreja forte, poderosa. Barnabé está com grande ministério, chama um homem que está longe, não está ainda num grande ministério, que é Saulo, mas é um grande teólogo, um homem gênio, um pensador, traz para trabalhar junto com ele na igreja. E agora você tem na igreja um pastor, gestor dinâmico, evangelista, e um homem com uma teologia esmerada, que é Paulo. Como disse uma mensagem que nós ouvimos aqui, você imagina ser dessa igreja. Quem vai pregar hoje? Barnabé. E à noite, quem prega? Paulo. Você gostaria ou não de uma igreja? Imagina uma coisa, Barnabé pregando e Sal. Essa igreja está no máximo. Aí o Espírito Santo diz assim: bem, agora eu quero ordenar o seguinte. Separa Paulo e Barnabé, eu vou enviá-los para o mundo. A igreja fica sem eles. E a igreja entende. Vamos botar a mão sobre eles. Eles não são mais nossos. Agora eles são da igreja de Cristo no mundo. Como pode isso? Não era melhor ficar ali? A igreja que mais cresceu e mais cheia do Espírito, mais cheia de vitória, a igreja de Antioquia. Quando Assis estava explodindo no ministério, você imagina a cidade de Assis, você viu o tamanho do templo que tem lá da IPI? Porque o reverendo Zoretes Rodrigues chamou Antioquia da Sorocabana. Explodiu, gente. A igreja que mais crescia. Aí ligava com Londrina, as duas igrejas, era um negócio. Teve uma época, acho que o Eli deve saber isso, você lembra quando nós fizemos uma campanha de escola dominical, a igreja de Assis é a primeira de Londrina. Era na base do telefone, né? Não tinha nada. Qual igreja ia ter 100% da escola dominical, né? Eu não lembro qual que ganhava, mas eu lembro que era uma loucura. A igreja era viva. Londrina e Assis. E o Rosor falava Antioquia da Sorocabana, por causa de Atos. Nós já vimos coisas maravilhosas, viu? Acontecendo. Maravilhosas. E isso tudo, com oração, o Espírito Santo, isso que eu estou falando aqui agora. Outra vez ele vai para pregar em outro lugar, mais tarde no livro de Paulo, Paulo diz, nós tentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não o permitiu. Diz, não. Quem manda na igreja? O Espírito Santo. E foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. O Espírito Santo diz, não ainda. Não é nós que fazemos o projeto, é ele que faz o projeto. A igreja tinha um comando. Essa é a ideia de Atos. Você já imaginou para a igreja, vai reunir a liderança? Vamos reunir com quem? Tem reunião do conselho? A igreja deveria reunir com o Espírito Santo. É assim que a igreja faz em Atos. Senhor, o que o Senhor quer da igreja? O que o Senhor quer do ministério da igreja? Temos que planejar o ano que vem. Espírito Santo. Não dá para fazer sem ti, não. O Senhor que sabe, traga teu governo. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim só funciona se for assim. Se não for assim, pode dar certo, pode não dar certo. Na maioria não dá certo. Sem o Espírito Santo não dá certo. É uma convicção que eu tenho, minha pastoral e teológica. Sem o Espírito Santo não dá certo. Não dá certo. Atos para a gente, gente, é o pilar de nós aprendermos a fazer as coisas do modo de Deus. Porque mediante compreender Atos, a gente entende que o Espírito Santo tem um aspecto de fazer o que ninguém pode fazer. É o Espírito Santo que comunica a vida àqueles que acreditam, que creem. Onde quer que o evangelho seja pregado, onde quer que a palavra de Deus seja acolhida, onde quer que a boa notícia do Senhor seja feita, o Espírito Santo está ali para comunicar vida. Finalmente, a ênfase principal deste livro é que a coisa surpreendente sobre esses cristãos, a qualidade que os tornou uma maravilha constante para aqueles que ouviam pregar, é que o Espírito Santo estava no trabalho dando ousadia, ousadia nos cristãos. Ousadia nos cristãos. Eu não sei se você gosta de ler, mas se você conseguisse achar um livro chamado O Cristo de Todos os Caminhos, escrito por Stanley Jones. É o melhor livro alguém já escreveu sobre o Pentecostes. Eu nunca li nada melhor sobre o Pentecostes do que Stanley Jones, um pregador metodista. O Cristo de todos os caminhos. Sabe o que ele diz? Os discípulos estavam de portas trancadas. De portas trancadas. Com medo dos judeus. Eles ouviram falar da ressurreição, mas continuavam de portas trancadas. Jesus apareceu para eles, mas continuavam de portas trancadas. Mas de repente, veio o Espírito Santo sobre eles. E agora eles não estão mais de portas trancadas. Sabe onde estão eles? Na rua. Vou entrando no templo da Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, na rua, estavam de portas trancadas, e Stanley Jones diz até que o Espírito Santo veio sobre eles, porque só o Espírito Santo, diz ele, tira a igreja de trás das portas trancadas. Só o Espírito Santo coloca a igreja na rua, ao encontro do pecador e da vida, é o Espírito Santo. O livro de Atos, portanto, é essa história da programação do Espírito Santo capacitando vida. Arrependei-vos. E tem uma palavra muito bonita, né? Do capítulo 2, 38 e 39. Arrependei-vos. Essa é a promessa para você. Essa é a promessa para aqueles que estão longe. Esta é a promessa para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então é para você. Então, Atos não é para eles só. Atos é um livro para você. É para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Versículo 39 do capítulo 2. Esse é o programa de uma dimensão de Deus que ultrapassa o tempo. Por isso que Atos, hoje estamos com Atos no século 21. Isso é para nós. É um novo povo, um novo começo. É uma vida eficaz. É uma carreira eficaz. É uma plenitude eficaz. O livro termina lá no finalzinho com Paulo em Roma. Mas eu quero dizer uma coisa, uma palavra incrível. Paulo vai dizer o seguinte: todas essas coisas aconteceram para que o evangelho progredisse. O livro de Atos conta a história de Paulo, a vida de Paulo, a luta de Paulo, o ministério de Paulo. E Paulo acaba descobrindo algumas razões como foi bom. Ele vai chegar a uma grande conclusão. Olha, foi muito bom que tudo isso tivesse acontecido. Ele faz uma declaração tremenda: o evangelho está progredindo. Né? Porque vocês estão pregando o evangelho. Já que eu estou preso, a igreja descobriu. Já que ele está preso, quem tem que pregar é a gente. Então, Deus falou: prende Paulo e a igreja prega. Foi bom, Paulo diz, foi bom. Né? Segundo, ele estava preso, aí ele é romano, vamos pegar o seguinte, pega os melhores soldados aí, bota lá para prender, tem que prender ele perto de Paulo. Fica lá, 6 horas preso, cada hora, turno, 6 horas. Você imagina 6 horas Paulo preso com soldado, o que ele fala com o cara? Qual é o assunto? Evangeliza, prega, discipula, 6 horas de pregação. Não é Paulo que está preso no soldado, é o soldado que está preso em Paulo. Paulo é livre, ele liberta o preso. Aí começa a converter os melhores soldados romanos. Olha que método de evangelização, tremendo de Deus. Aí chega uma hora, Paulo vai mandar a carta assim: os da casa de Saul, de César, vos saúdam. Todos aqueles soldados, generais, vão ser poderosos. Que estratégia de Deus. A igreja prega porque ele está preso, e ele prega porque está livre. E liberta os soldados. E a terceira coisa mais maravilhosa que tem a ver com você e comigo. Ele está preso, aí ele tem tempo de escrever as cartas. E as cartas chegam a nós. Muito bom, Paulo. Essa terceira ele não sabia. Então nós já estamos acrescentando. Essas duas ele sabia, foi isso que Deus fez. A terceira chegou a nós e nos libertou. Que o Espírito Santo nos ajude. Vamos orar. Pai, que o teu Espírito comece a fazer uma obra gloriosa em nós. Obrigado porque Lucas registrou tudo isso. E agora começa o século 21. Qual será a nossa parte nele? Não temos jeito de fazer nada se não for pelo poder do teu Espírito. Abra os nossos olhos para a tua palavra, para o louvor da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe, diz: amém.